E bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, também da CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Agora me fala uma coisa. Estava conversando aqui fora do ar, você falou assim, meio erro no vinho. O que é isso?
Meio erro, desculpa. Acho que eu digitei errado. O maior erro...
O maior erro. Não é nem meio, é maior erro.
O maior erro que se pode cometer no vinho. Você sabe qual é?
Qual que é, meu cara?
Olha, me perguntaram isso numa entrevista outro dia e eu improvisei uma resposta que eu gostei, então trouxe pra cá.
Então vamos lá.
Eu estava fazendo uma palestra em Rio de Fora e fui dar uma entrevista e me perguntaram isso, achando que eu ia responder coisa do tipo botar gelo no vinho e tal.
Aquele amigo seu que pôs coca, né?
Que pôs Coca-Cola, não. Eu acho que o maior erro do vinho é você ter medo de errar.
Ué, tá? Como assim?
O maior erro no mundo do vinho é você ter medo de cometer erros, porque no Brasil o consumo do vinho tem duas grandes barreiras. Uma é o preço, que imposto é alto, custo Brasil, aquela coisa, o vinho chega caro pra gente. E outro, que o pessoal tem medo de tomar vinho, porque tanta regra que o pessoal tradicional do vinho impõe, que o cara tem medo. Quando você vai tomar uma cerveja, você levanta um dedinho assim no bar e a cerveja chega. No
certo.
Vinho vem o sommelier com aquele negócio no pescoço, que é o Tastevan, e traz uma carta de vinho de N páginas. Os preços são maiores do que o de uma cerveja, então o erro, a consequência é mais cara.
Com certeza.
E aí, poxa, não sei, não posso botar gelo, não, até gosto. Aí, tem que ser copo X ou copo Y. Tem que ser temperatura X ou Y. É tanto detalhe que o cara tem medo. Então, primeira regra, quer dizer, maior erro, ter medo de cometer erros. Esquece isso, bebe o seu vinho. Se você quiser se informar, aprender, estudar, ótimo, você vai ter mais prazer, vai se encantar, porque eu me encantei quando eu comecei a estudar sobre vinhos e não parei mais, viu, há 30 anos. Mas se você quiser beber sem saber nada, beba. Né? Se saber fosse pré-requisito para apreciar, ninguém ia apreciar vinho. Ninguém ia começar a apreciar vinho. Né? Eu comecei gostando para depois aprender.
Agora, uma coisa que não é defender quem comete o erro, ou pelo menos quem se assusta, é que o vinho tem, bem isso que você falou, né? Ele tem um papel dentro da cultura de um certo requinte. No fundo, ele não é isso, né? Eu acho que a gente quiser ter uma relação mais próxima com o vinho, tem que romper um pouco essa ideia de para poucos, essa ideia de que, só para quem entende, né?
Pois é, tem temperatura ideal para tomar vinho? Tem. Tem taça ideal? Tem. Tem o momento certo que a idade do vinho chegar no apogeu, envelhecimento? Tem tudo isso. Mas se eu não souber, posso beber? Claro que pode. Inclusive foi engraçado, esse cara que me entrevistou, eu fui almoçar lá em Juiz de Fora, e aí o restaurante tinha um prato, que era o prato premiado, o melhor prato do ano, vamos comer esse prato, claro, prato da carne. Ele falou, pô, escolhe um vinho. Eu falei, pô, posso tomar um branco? Pode. Tomamos um vinho, carne com vinho branco. Que eu ia dar uma palestra aquele dia, degustar muito vinho extinto, se eu queria uma coisa levinha, fácil, e escolhi um vinho branco. E ficou ótimo, ninguém reclamou.
Agora, eu acho que essa relação que a gente tem com o vinho, conforme você vai experimentando o vinho, mesmo calculando que você esteja cometendo algum erro ou não, é aquela coisa de vivenciar o vinho para aprender a lidar com ele. Cada um tem o seu perfil, a sua história com o vinho, né? Não tem aquela coisa assim, todo mundo tem que seguir uma certa história, ter uma certa percepção. Tem muito do gosto da gente também nessa história, né?
Claro, vinho, como eu digo, vinho é só o líquido, a emoção está em quem degusta.
É verdade, isso é verdade.
Então, cada um tem a sua relação com o vinho. Outro dia eu fiz um post falando de vinho tinto demi-sec, meio doce. Muita gente quer o de pau. Eu falei, olha, eu pessoalmente não curto, mas não tem problema nenhum com quem curte. E eu fiquei pensando o seguinte, olha, o povo brasileiro bebe 80 litros de cerveja por ano e 2 de vinho. Ou seja, preferem cerveja na média. E uma cerveja normal do mercado tem mais açúcar do que um vinho meio doce. Um vinho, para ser meio doce, tem que ter 5 gramas de açúcar. Pela lei brasileira, se passar de 5 gramas é meio doce. A cerveja, tranquilamente, tem 10 gramas de açúcar por litro. Qualquer cerveja que você tome aí, básica. As artesanais, mais ainda. As artesanais têm mais açúcar ainda. Então, pô, o pessoal, né, tem preconceito, mas não para pensar.
E no final eu acho que existe também uma forma de beber o vinho e a cerveja que são diferentes, né? A degustação é diferente, eu acho que as pessoas que optam por vinho podem optar por cerveja, claro, tem gente que gosta das duas coisas, né? Mas acho que a relação com cada uma das bebidas é diferente. Como é com a cachaça também, eu não estou valorizando o vinho em relação à cerveja não, porque eu acho que a cachaça é outra relação também, né?
Olha, eu acho que essa relação aí é, existe toda uma tradição no vinho, um paramental, regras, isso tudo existe e enriquece, eu acho. Mas não tem que ser. Você pode fazer as suas regras. Se você quiser tomar no copo de geleia com gelo, tome. Vai ficar melhor se for na taça de cristal? Na minha opinião, sim. Mas se você não se importar, não me incomodo, entendeu?
Vinha para todos. Vinha para todos.
Sim. Vinha para você ter prazer. Se vai estragar o seu prazer, ter que comprar a taça de cristal, ter que ler um livro, ter que estudar, então não faz sentido. Não faz sentido, né?
Tá certo,
perde a razão.
Copelo, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, gente. Até o próximo.
Você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, Copelo com dois L's. E você pode também acessar o site do Copelo, marcelocopelo.com.